Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional, sexta-feira, 22 de outubro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com o coração, me vê essa camisa legal, se eu for do sul a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
E do Luiz Ferreira. A gente está falando sobre o Fla-Flu desse sábado, que terá cobertura da Rádio Nacional. Depois de 3 jogos sem vitória, o tricolor carioca superou o Atlético Paranaense jogando com uma formação mais ofensiva. O volante Iago Felipe fala sobre as mudanças táticas promovidas pelo técnico Marcão.
Então, quando o Marcão assumiu o comando do Fluminense como treinador, a gente não estava numa situação muito confortável. A gente vinha de principalmente no Campeonato Brasileiro, a gente vinha mal, né? Então pegou numa situação ali que incomodava. E o Marcão optou por realmente para a gente fazer um sistema defensivo muito bom, para primeiro voltar a ganhar os jogos, né? Para primeiro voltar a primeira parte da tabela. Então ele optou por um jogador mais de marcação ali também no meio campo. E deu resultado, ficamos mais de 7 jogos aí sem perder, né? Mas a gente entende sim que tem jogos que precisa sim de um meio ofensivo, para jogos que a gente precisa propor mais o jogo, né? E é o que o Marcão tem feito, né? Tem sim conversado bastante com a gente, né? Tem orientado isso, a gente também comenta entre nós que sim, precisamos. E eu tenho certeza que assim como ele fez nesse jogo já com o Atlético Paranaense, pode sim fazer em outros jogos.
Já o Flamengo vê seu rendimento cair com a ausência de Arrascaeta. O técnico Renato Gaúcho fala sobre o desfalque do uruguaio e as opções que tem à sua disposição no elenco rubro-negro.
Arrascaeta é um jogador acima da média, Bruno Henrique também. São jogadores que estão acostumados, estão entrosados com os demais companheiros. A gente tem improvisado, entre aspas, digamos assim, um jogador ali no lugar do Arrascaeta, que as qualidades são diferentes. Então é uma coisa normal, no momento que você perde o Arrascaeta, é um jogador que muito inteligente, um jogador que constrói bastante pra gente, dificulta bastante pro adversário. Não que o André não esteja jogando bem, mas ele está jogando fora de posição. Muitas vezes eu coloquei como hoje o Everton ali por dentro também. O próprio Vitinho, já coloquei algumas vezes aí, mas o Arrascaeta é o Arrascaeta. Então é difícil você encontrar um outro jogador que nem ele, com as características, que conhece bem a posição. Mas todos os jogadores que eu tenho colocado aí, o Vitinho, o Everton, o próprio André, eles vêm nos ajudando de uma forma ou de outra. E daqui a pouco a gente tem o Arrascaeta de volta também.
A Rádio Nacional conta tudo nesse sábado, sensacional Fla-Flu. 18h30, Rodrigo Campos, Valdir Luiz, Nacional. Maurício Costa, Stridnik e todas as feras da nossa seleção nacional do rádio. E o Galo, hein? Recebe o Cuiabá nesse domingo no Mineirão. E lógico, fazendo uma excelente campanha. Lidera o Brasileirão com 56 pontos, 10 a mais que o Flamengo, que é o segundo colocado, e tem 2 jogos a menos. O lateral Guilherme Arana fala sobre a partida e alerta para os perigos do próximo adversário do Atlético.
É mais uma decisão, a gente tá encarando todos os jogos como uma decisão. Sabemos da qualidade da equipe do Cuiabá, porém estamos dentro da nossa casa com o apoio da nossa torcida. Somos muito fortes também, aqui dentro do Mineirão. Tenho certeza que vai ser um grande jogo, respeitando a equipe do Cuiabá, mas o Atlético vai buscar os 3 pontos, que é o mais importante.
A Arana também fala sobre a sequência de jogos decisivos do Galo na reta final da temporada.
Ah, tô bem tranquilo quanto a isso. A gente vem levando todos os jogos como uma decisão. E nesse mês não vai ser diferente, nesses próximos jogos também não. E é assim que a gente tem que entrar em jogo, com esse pensamento. O campeonato vem se afunilando e muitos jogos difíceis, então temos que manter o nosso foco, manter o nosso trabalho e fazer o que a gente vem fazendo, nada diferente disso.
Grande jogo Atlético e Cuiabá. E depois de ver o Red Bull Bragantino empatar o jogo dessa quinta no último minuto, o Internacional já volta as atenções para o jogo contra o Corinthians, domingo, também no Beira-Rio. O técnico Diego Aguirre fala sobre o aproveitamento ruim da sua equipe contra os times que estão na parte de cima da tabela.
Os times de cima são os mais difíceis e são os times que estão na posição da tabela porque ganharam jogos, não somente da gente, de todos. Então, é normal. Quando é lógico que quando você enfrenta os times que estão em cima, tenga mais dificuldade e seja mais difícil de ganhar. Mas isso faz parte. Lo mais importante é quando olhamos para a tabela, que estamos perto de nosso objetivo, da Libertadores. Isso acontece com todos os jogos, porque sempre tem dificuldades, é muito difícil ganhar de qualquer um. Mais ainda se você enfrenta a um Atlético Mineiro, a um Palmeiras ou a um Flamengo. Isso, acho que não tem time que não pense assim.
E pelos lados do Timão, o lateral Fábio Santos fala de toda a pressão da torcida em cima do técnico Silvinho e garante que ele tem o apoio de todos os jogadores.
E a gente entende essa cobrança, né, de querer esse resultado imediato, mas a diretoria entende, nós jogadores entendemos e a comissão entende também que a gente está num processo de amadurecimento, de crescimento, a gente tem margem para crescer e nós estamos numa sétima colocação, perto dos times ali da frente, brigando por uma Libertadores, faltando 11 rodadas. Então acredito que não é momento para desespero. Dentro do clube é um ambiente muito tranquilo, que a gente confia demais no trabalho dele, ele sabe dessa confiança, então a gente vê ele de uma maneira muito, muito tranquila, trabalhando, que é um cara que se joga no trabalho, chega aqui 8 horas da manhã e sai no final da tarde, passa tudo detalhado pra gente, então a gente não tem muito o que reclamar, não tem muito o que falar, é passar essa confiança pra ele, tentar demonstrar dentro de campo que a gente tá fechado com ele, mostrar esse resultado dentro de campo pra gente conseguir manter esse trabalho que na minha opinião e na opinião de todos os jogadores tem sido muito bem feito.
E quem analisa esses confrontos da parte de cima da tabela é o nosso comentarista Márcio Guedes.
Essa rodada traz como grande atração, sem dúvida alguma, o Fla-Flu, não só pela situação dos dois clubes na tabela, mas também pela sua própria mística. Fluminense está oscilando agora, vem de uma vitória meio sofrida contra o Atlético do Paraná, um time que não repete as boas atuações iniciais com o Marcão, sem o Fred, seu poder ofensivo também está um pouco avariado, mas o Fluminense costuma se agigantar em jogos super importantes, principalmente em Fla-Flus. E o Flamengo sofrendo um pequeno início de crise, depois da exibição não muito convincente na Copa do Brasil contra o mesmo Atlético Paranaense, tentando recuperar alguns jogadores que são fundamentais, caso principalmente do Bruno Henrique, já que o Arrascaeta vai precisar de mais tempo, e também recuperar o Gabigol. O Flamengo hoje depende muito das individualidades e do seu poder ofensivo, porque o sistema tático parece não funcionar muito, muita confusão na adequação das linhas do time às propostas do Renato Gaúcho. Enfim, é um jogo em que o Flamengo vem, como sempre, evidentemente, com seu maior poder técnico, mas que poderá esbarrar na garra do Fluminense. É um jogo que o Flamengo, se perder ponto, vai ficar com sua situação cada vez mais comprometida na briga pelo brasileiro. Enquanto isso, o Atlético Mineiro, né, que passou fácil pelo Fortaleza na Copa do Brasil, já passou no primeiro jogo, ninguém tem dúvida disso, tem um jogo relativamente fácil contra o Cuiabá, mas é partida perigosa, porque o Cuiabá gosta de atuar contra times grandes, jogando na defesa, tem uma excelente marcação, e o Atlético poderia ter dificuldade, até porque o Hulk vem de uma lesão aí no braço, num dos dedos, e é um jogador que faz muita falta ao Atlético Mineiro. O Cuca está com problemas no momento para encontrar a melhor formação, mas sem dúvida o Atlético tem tudo para passar pelo Cuiabá.
6h50 no horário de Brasília, tá na hora do
Momento Estádio
com Wagner Gomes.
No próximo fim de semana será realizado a sexta etapa do Campeonato e Copa do Brasil de Maratona Aquática. competição será no Rio Guaíba, em Porto Alegre. Foram inscritos em torno de 189 nadadores. As provas de 10 quilômetros do Campeonato Brasileiro e de 2,5 km da Copa do Brasil serão no sábado. No domingo, a prova de 5 quilômetros do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Esta será a penúltima etapa da competição, que pelo calendário encerrará em Salvador nos dias 11 e 12 de dezembro. No Mundial de Ginástica Artística, o brasileiro Caio Souza, até a quinta rodada, estava em condições de pódio na prova individual geral. Mas, durante a prova do cavalo com alças, ele caiu, ficando apenas na 13ª colocação. A única representante feminina do Brasil é Rebeca Andrade. Ela vai disputar as finais do salto, paralelas e também da trave.
Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Momento Estádio, que faz alusão ao programa Estádio, sempre na TV Brasil, de segunda a sexta, às 7h40 da noite. Voltando a falar de futebol, Brasileirão da Série B. O Náutico recebe o Vasco no Estádio dos Aflitos nesse domingo, pela 31ª rodada. Jogo que terá transmissão da Nacional a partir das 15h30 da tarde. Na 9ª posição da tabela, o Timbu vai fazendo as contas para continuar sonhando com o acesso. O volante Haldney não quer fazer contas, mas deseja que a equipe pernambucana mantenha a boa fase.
Contando os pontos, acho que é uma coisa, não acho uma coisa muito certa, mas acho que a gente tem que fazer o que a gente vem fazendo, que é vivendo cada jogo como se fosse o último. Porque a gente vai matando, cada vez que a gente vai matando um leão, a gente vai estar mais próximo do objetivo, que é o acesso. E a gente está vivendo isso, vivendo cada jogo como se fosse o último, levando o mais importante e o próximo. E agora é o Vasco, o jogo mais importante que a gente tem é trabalhar, treinar, ver o que o professor tem para passar para a gente, para, se Deus quiser, a gente fazer um grande resultado e sair com a vitória.
Já o Vasco pode ficar a apenas um ponto do G4, caso vença o jogo e os resultados da rodada ajudem. O meia Marquinhos Gabriel fala da importância da partida deste domingo.
Eu acho que é mais uma decisão pra gente, né? A gente tem levado isso como uma tônica nossa, né? Foi assim contra o Sampaio, foi assim contra o Confiança, contra o Brusque. Então vai ser mais uma final e vai ser assim até o final do campeonato. A gente tem mais 8 decisões, precisa de uma pontuação alta aí pra gente subir. A gente sabe dessa responsabilidade, a gente vai fazer de tudo para conseguir esse objetivo aí, que na nossa cabeça só tem um acesso.
Neste domingo, Vasco e Náutico, Náutico e Vasco na Rádio Nacional, 15h30 da tarde, com André Luiz Mendes, Mário Silva, Bruno Mendes e todas as feras da Seleção Nacional do Rádio. Com 50 pontos e na 4ª colocação da Série B, o Avaí enfrenta o Cruzeiro. Daqui a pouco, 9h30 da noite, na Ressacada. Em caso de vitória, a equipe catarinense ultrapassa o Goiás e pula para a 3ª colocação. O experiente meia Jadson sabe da importância do duelo dessa noite.
Todos nós do grupo sabemos da importância do jogo. É um jogo chave aí para que a gente possa pensar no acesso do ano que vem. Acho que todo mundo está muito focado, o grupo está unido. Acho que a gente precisa muito do apoio da torcida havaiana nesse jogo, que vocês possam comparecer no estádio, apoiar a equipe do começo ao fim. Pode ter certeza que garra, esforço para conseguir essa vitória não vai faltar. Sabemos que a equipe do Cruzeiro é uma grande equipe, mas temos que fazer o nosso dever de casa.
Em 12º, com 39 pontos, as chances de acesso do Cruzeiro são remotas. Só a vitória interessa para a manutenção do sonho. A semana foi turbulenta, com greve de jogadores e funcionários. A diretoria quitou parte dos atrasados dos funcionários e segue em busca de soluções. O técnico Vanderlei Luxemburgo garante: os atletas se mantiveram focados no objetivo principal.
Está todo mundo pensando aí, né? De repente, por causa dos jogadores terem se manifestado, buscando seus interesses, né? Mostraram uma satisfação com relação aos atrasos de pagamentos com os funcionários, com eles. É uma coisa que vem se arrastando desde o ano passado. Eles decidiram tomar uma posição. Mas uma posição em que, em momento algum, se insurgiram contra o clube. Isso é muito importante falar, porque era uma reivindicação de direitos adquiridos que eles tinham e têm, e foram colocar isso para o clube buscar uma solução. Teve a reunião, a conversa inteligente de ambas as partes, e a diretoria se colocou à disposição de buscar a solução dos problemas que eles estão passando juntamente com os funcionários e o Cruzeiro voltar a uma normalidade, né, que aí nós conhecemos muito bem. E isso foi feito, os jogadores voltaram no domingo, isso foi muito importante, voltar no domingo, abdicando do domingo, que eu acho que é isso que pertence a um atleta de responsabilidade profissional, porque sabe que tem um compromisso na sexta-feira importante. Então eles voltaram para treinar e se colocaram à disposição e treinando forte, entendendo que nós temos um jogo de decisão fora de casa contra adversário difícil.
E quem fala sobre Série B aqui na Rádio Nacional é o nosso comentarista Valdir Luiz.
Boa noite, André. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Dois jogos importantes daqui a pouco pelo Campeonato Brasileiro da Série B. 19 horas, né? O Guarani recebe o Confiança no Brinco de Ouro da Princesa. E o Guarani é grande favorito para esse jogo. Faz uma campanha melhor do que o Confiança, que está na zona do rebaixamento. Mas o Guarani, ainda com remotas possibilidades de subir para a primeira divisão, tem como favoritismo ao seu lado, por joga em casa e tem uma equipe superior ao Confiança. Mas o Confiança, que luta para não ser rebaixado para a Série C, pode surpreender. No outro jogo de 21h30, o Avaí recebe o Cruzeiro. O Avaí é o favorito, o Avaí tem 50 pontos, mas não vem de bons resultados. Tirando a vitória sobre o Botafogo, depois não venceu mais. Mas tem 50 pontos. Depende das suas próprias forças para chegar à Série A o ano que vem. Enquanto o Cruzeiro teve uma semana tumultuada, greve de jogadores, ameaça de saída do Vanderlei Luxemburgo, alguns jogadores reclamando também da posição da diretoria, agora os funcionários entrarem em greve, uma semana bastante tumultuada do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro pode surpreender e conseguir um resultado positivo. Tem 39 pontos, ele tem que olhar mais para não ser rebaixado que para pensar em primeira divisão. Mas o Guarani e o Avaí são favoritos, mas Cruzeiro e também o Confiança podem surpreender. O certo é que para o futebol carioca, para o Vasco, o importante seria que tanto o Avaí como o Guarani não vencessem. E o Vasco vença o Náutico no domingo, aí melhoraria bastante a sua posição para o restante da competição. Vamos aguardar. Guarani e Avaí são favoritos, mas Confiança e Cruzeiro podem surpreender. Tá certo, André? Um grande abraço. Segue você comandando o No Mundo da Bola.
Teremos também os jogos de ida das semifinais da Série D. Luiz Ademar conta tudo.
Amigos da Nacional, neste final de semana será dado o pontapé inicial nas semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. E quatro clubes entrarão em campo animados com acesso antecipado à Série C. São eles ABC de Natal, Campinense de Campina Grande, Aparecidense de Aparecida de Goiânia e o Atlético Cearense de Horizonte. A disputa agora é pelo título da Série D. Nas semifinais, em jogos de ida e volta, sempre transmitidos pela TV Brasil, teremos duelos emocionantes. Neste sábado, às 15 horas, no Estádio Domingão, em Horizonte, o Atlético Cearense encara o Campinense. E os dois times têm goleiros maravilhosos. O Carlão, goleiro do Atlético Cearense, defendeu quatro penalidades na disputa contra a Ferroviária nas quartas de final, quando ganhou por 4-3. E o Mauri Guatu fez um golaço também na disputa por pênalti, quando ganhou do América por 4-3. Já no domingo, 16 horas, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia, o destaque fica para os treinadores. Aparecidense, do técnico Thiago Carvalho, enfrenta o ABC de Moacir Júnior. Luiz Ademar, de São Paulo.
Fechando No Mundo da Bola desta sexta, te desejando um grande final de semana. Segunda a gente volta sempre às 6h40 da noite. Valeu, gente, aquele abraço. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.